continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Escala Brasileira recebendo Ana Karam. Lembrando que essa entrevista, nessa conversa está na internet, www.senado.leg.br/rádio. Você vai poder ouvir a hora que você quiser, onde você estiver, em qualquer tempo, em qualquer lugar, no Japão, em Nova York, em Atibaia. Ana, você na tua trajetória, você teve, já falou para a gente, teve muitos, né, encontros especiais, né, com pessoas maravilhosas, com talentos únicos, né? Alguns infelizmente já nos deixaram, outros estão por aí, como você também continua aí, né, trabalhando, fazendo a tua arte, compondo, gravando, enfim. Agora que a gente queria que você falasse um pouquinho também sobre a experiência, né, da tua fé, né? A gente sabe que você teve um encontro, assim, uma parte da tua carreira, inclusive, que foi um reflexo direto da tua fé, né? Eu queria que você contasse pra gente como a tua fé, ela influencia na tua música, como que ela se reflete nas coisas que você faz, mas principalmente na hora de compor, na hora de fazer o que você mais gosta. Fala pra gente sobre isso, Ana.
Olha, Renato, foi assim o ponto auge assim, da minha vida, sabe? Como artista, né, a gente tem muitos questionamentos, né, existenciais, né? E eu passei muitos anos da minha vida buscando algo que pudesse preencher um vazio que eu tinha no meu coração, né? E cada um, todos nós temos um vazio, né? Toda a humanidade, pelo menos é o que... Enfim, cada um vai buscar onde, né? Enfim, sente vontade e tudo mais. Eu passei por muitos e muitos, muitos, muitos lugares, né? Quase todos, em todas as áreas religiosas e espirituais, enfim. E um dia um amigo me convidou para estudar a Bíblia. Eu falei, ah, não, aí também Deus me livre, né? Não, eu fiquei assim, não, tudo bem, não vou, enfim. Aí acabei aceitando, porque ele era uma pessoa muito bacana e foi, né, assim, bem calmo, bem tranquilo, sem querer me convencer de nada, né? E aí eu aceitei e fui. Fui no estudo, na casa de uma pessoa, e aí eu tinha muitos questionamentos, mas muitos, assim. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu não aceito nada que eu não entenda racionalmente, entendeu? Eu preciso entender, desde o ir no dentista, por que que ele está fazendo aquele procedimento, eu vou no cabeleireiro, por que que você está pondo isso? Eu sou assim. Então, eu fui. Aí eu falei, eu quero, né, matar toda a minha sede aqui agora, né? Porque eu era sedenta mesmo de preencher esse vazio. E eu já tinha passado, como disse, em muitos lugares. E aí, simplesmente, eu comecei a perguntar a essa pessoa. Ele falava, vamos ver o que Deus pensa sobre esse assunto. E abria a Bíblia e respondia através da Bíblia. Meu amigo, fiquei impressionada com tudo que ele me falava. Através da Bíblia. Hoje eu sei que esse livro que a gente não abre, que a gente não sabe, que eu nunca tinha aberto na minha vida, tem tudo, tem toda a história da humanidade, a minha história, a tua história, sabe? Te fala sobre o passado, o presente, o futuro, enfim, é completa, entendeu? E eu fiquei impressionada e fiquei, assim, muito feliz. E eu fiquei, sabe, senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a partir daquela noite, né, que eu fiz trocentas perguntas e todas foram respondidas, como eu já tinha passado em vários lugares e não tinha... Né, as pessoas queriam me convencer, não, mas ó, e eu não gosto do negócio de ficar tentando me convencer, me mostra, entendeu? Então, assim, racionalmente eu comecei a entender todo o processo de criação, foi uma coisa tão maravilhosa, sabe? Cada passo, cada pergunta que eu fazia era um passo em direção a uma luz que eu nunca havia conhecido. E eu fiquei, assim, extasiada, sabe? Eu falei, meu Deus, não é possível ser tão simples assim. Eu fiquei tantos anos procurando e sofrendo, né? E a partir daquela noite, daquele dia, eu conheci meu melhor amigo, que se chama Jesus Cristo. E aí a minha vida realmente deu uma mudada, assim, total. E tem sido mudada, né? Não é que mudou e... Não, tem sido mudada. É, enfim, né, a gente erra muito e tal, mas quer acertar, a gente, sabe? A gente consegue entender o plano de Deus para minha vida, para tudo, enfim. Isso vem de encontro com tudo que eu necessitava, né? E eu fiquei muito, muito feliz. E hoje, assim, não tem nada no mundo que me faça voltar atrás, sabe? Eu, realmente é o caminho mais pleno, mais puro, mais pacífico, mais amor, tudo na minha vida.
Ó, que lindo isso, que lindo, Ana. E a gente sabe que você gravou, tem alguns álbuns seus, né? Um álbum, pelo menos, né? Ou dois, eu acho, que traz essa história também, né, desse encontro, desse preenchimento que você teve, né? Fala pra gente sobre esses projetos.
Aí eu comecei a conhecer um trabalho, né, mais assim, voltado pra música sacra, né, vamos dizer assim, e eu comecei a ouvir coisas maravilhosas, né, de hinos, de pessoas que cantam louvores e tudo mais, e tinha a ver com tudo, né, que eu queria, que eu acreditava e que eu gostaria de fazer até então, né, começar a fazer. E aí eu comecei a compor, né, sobre esse amor que eu conheci. Então, assim, é interessante porque, veja bem, nossa, o Jobim pra mim é tudo na minha vida, né? Em termos musicais, não tem. É incomparável. E cantar coisas dele, nossa, é muito bacana. Eu amo fazer isso. Agora, assim, hoje eu canto também de um amor que é um amor, sabe, de relacionamento entre Deus e eu. E isso me traz paz, me traz uma alegria, uma necessidade de gritar pro mundo: olha, gente, a gente pode ter paz em meio a tanta loucura, entendeu? Desde que você tenha comunhão com esse Criador maravilhoso. Então eu comecei a fazer e gravei até 4 CDs, né? Tem vários, tem esses 4 CDs, são muito legais. Tem o Pura Luz, tem o Pensava em Você, tem um CD só de hinos, né? Eu gravei com cordas, está muito bonito. São músicas assim, que nos traz muita paz, sabe? E, enfim, eu também estou feliz de fazer. Então, hoje eu canto. Eu sempre cantei sobre o amor, né? Eu amo amar. E sempre cantei sobre o amor. E hoje também eu canto sobre o amor, mas um amor, né, soberano, né? E, enfim, então, entre relações, sabe? Relação com pessoas, com Deus, enfim. Então, o amor é tudo na vida da gente. Com ele a gente constrói um mundo bem melhor.
Uau!
E é isso.
Que legal, que top isso. Ana, há uns dois blocos atrás você falou, né, pra gente que você cantava o que você era, né? Quando eu perguntei sobre a questão de você levar a música brasileira, eu falei, não tinha como levar outra coisa, é o que eu sou, né? E é isso que você é, né? Então, assim, não tem como negar aquilo que você é, e a música é um reflexo daquilo que é a tua essência, e as diversas fases da tua vida, da tua trajetória, você vem construindo isso, e isso é muito lindo. É. Vamos ver, então, uma dessa fase, você falou entre 4 álbuns, escolhe uma pra gente, né, que fez um reflexo disso que a gente conversou agora, Ana.
Nossa Senhora, é muita coisa, mas eu posso escolher, sim. Posso escolher. Tem uma música do primeiro disco que eu gravei, chama-se Haja Paz na Terra.
Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo. na paz que vem do céu a começar em mim. Prometa-me,
sabe, Renato, eu tive num festival de jazz em Moscou, né?
Uhum.
E foi um festival muito legal. Inclusive, lá eu conheci o Al Jarreau, né? E aí tive no camarim com ele e tudo mais. E aí, menino, ele falou, vamos cantar uma música juntos, né? Aí eu cantei Fly Me to the Moon, que é uma música que foi tema de uma novela aqui no Brasil, uma novela chamada Amor, Eterno Amor. E aí é uma música totalmente conhecida mundialmente, né? É, Fly me to the moon and let me play among the stars. E aí eu toquei e ele cantou. Eu cantei em português e ele cantou em inglês. E é um momento ímpar também na minha vida, sabe? E depois eu cantei uma outra com ele, cantei aquela do Jorge Benjor lá, e que tava no palco tocando, sabe quem tava acompanhando? Era George Duke, Stanley Clark,
meu Deus.
Stanley Clark, tava Gato Barbieri, tava, enfim, Al Jarreau, né? Então, essas pessoas, né, no palco, assim, e foi um momento também fantástico, né, e, enfim, tem até no meu Instagram, eu acho que eu postei essas coisas.
Bye.
Mas, Ana, a gente continua aqui na Escala Brasileira, né? Eu só queria, antes da gente encerrar, queria que você falasse sobre o seu último álbum, né? Parece que você lançou agora, nesse ano.
Eu acabei de lançar um álbum com a produtora no Estúdio 8. Chama Estúdio 8 Records, né? E o produtor é o Doni Silva. E eu tive com ele e tal, e aí ele falou, vamos gravar e vamos fazer, babá. E acabei gravando, né, 10 músicas com uma banda impecável, maravilhosa, sabe, com músicos excelentes e músicas assim, antigas, né, com uma roupagem bacana, nova, né? Tem umas duas inéditas, mas tem duas músicas inéditas no disco e tá em todas as plataformas. Então, e o disco se chama Estou Aqui. Porque assim, e é uma música minha. Essa Estou Aqui é uma música minha. E como eu fiquei um tempo afastada e tudo mais, aí ele falou, vamos pôr essa música e vai ser o nome do disco. Tô aqui, ó, não sumi não, tá? Tô aqui. E é um disco extremamente lindo. Eu gosto demais desse disco, tenho ouvido direto. Tem uma música chamada Leve, que é uma música que foi a última que foi lançada, né? E é uma música até do meu sobrinho, Lucas Caran, que é um super compositor. E é muito bonito, viu, Renato? Olha, vale a pena ouvir, viu, gente daí da Escala Brasileira, da Rádio Senado, olha, é um disco que também vale a pena ouvir, é muito bonito, muito bonito.
Tá ótimo. Vamos ouvir então. Pode ser essa aí que você citou, Leve? Podemos tocar essa?
Pode, claro. Claro, pode.
Vamos lá.
Hoje o sol chegou mais cedo. Me senti tão leve. sonhos que eu levar em mim, e os sonhos que eu levar em mim.
Ana Karam, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui na Escala Brasileira, conversar com você. Você realmente é um orgulho para a gente que é brasileiro, tá? Você tem honrado, né, as quatro cores desse nosso Brasil, né, com a tua música, que é tão rica. E eu te agradeço demais pela sua participação aqui conosco hoje, tá?
Olha, querido, eu realmente agradeço demais você, agradeço a minha prima Adriane Karam, Adriane Carrara Karam, por essa oportunidade de ter colocado a gente em contato, e é uma grande oportunidade, né, de eu falar da minha trajetória, né, e isso para mim é muito também orgulho, e eu fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigada, Renato, obrigada pessoal da Escala Brasileira, para mim foi uma grande honra ter essa oportunidade de compartilhar minha vida com vocês, viu? Um beijo no coração, Renato. Obrigada, querido.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.